Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor da Arizona Cardinals. Estamos entrando no ar com mais um Cardscast. Esse que está chegando aí logo antes da estreia do Cardinals na temporada 2020. Vai até São Francisco enfrentar o 49ers. Ou não, como vamos ver na segmentação desse episódio. Eu sou o Juliano Corrêa, do arroba Aves do Deserto. Nesse episódio serei junto do arroba Cardão P, o Cardão Pistola Guilherme Bender. E o Lucas Lugano, do arroba Brasil Cardinals, arroba ZC Brasil no Instagram, Brasil Cardinals no Facebook. Estaremos juntos, eu trarei para vocês as notícias que tivemos essa semana. Tivemos uma ótima notícia, a renovação do DeAndre Hopkins, que também estava virando a esquina depois da renovação do Bura Baker. E a gente vai ver que o Steve Kine fez outro ótimo trabalho. Tivemos aí o primeiro depth chart, o primeiro injury report, vamos ver tudo isso. E depois os meninos vão trazer. O Lucas Lugano vai falar da primeira semana do jogo contra o 49ers e o Guilherme Bender vai falar um preview da temporada de 2020, o que esperamos para 2020. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio falando da renovação do DeAndre Hopkins, que fez uma extensão de contrato de mais 3 anos no valor de 54,5 milhões com 33 garantidos. Ele estendeu o que ele já tinha de contrato restante com o Cardinals. E a extensão tem uma média de 27,5 milhões por ano, o que tornaria o DeAndre Hopkins o não quarterback mais bem pago da liga. E no total, com a extensão, ele tem 5 anos restantes de contrato com 94 milhões e 60 milhões garantidos, uma média de 18,8 milhões ao ano. Então a gente vai ver que é um contrato que ele começa com um valor muito baixo. O Cardinals conseguiu reduzir para 2020 ainda 5 milhões em salary cap. A maior parte foi pago em bônus de assinatura e bônus de roster. Então, apesar de que o dead cap do DeAndre Hopkins está quase na casa dos 40 milhões, ele só vai contar 5 milhões no salary cap, então ele vai contar, na verdade, 7 milhões e meio no salary cap. Então o Cardinals economiza mais 5 milhões, tem mais espaço para movimentações de meio de temporada. Então, para 2020, a coisa pode estar boa. Se o Cardinals ainda tiver numa briga por playoffs aí, chegando perto da trade deadline, a gente sabe como o Steve Kine gosta de agir nesses períodos. E para 2021, o valor ainda é baixo, 12,5 milhões de salary cap hit. Isso vai ser importante para algumas renovações, principalmente o Patrick Peterson, é a única que está faltando ou não nesse momento. A partir de 2022, o contrato passa a valer 25 milhões no salary cap. Em 2023, 27 milhões. E a partir de 2024, o Cardinals tem uma opção de ativar ou não o último ano de contrato no valor de 22 milhões. O dinheiro garantido do DeAndre Hopkins sai do cap do Cardinals a partir de 2022. Em 2023 não tem mais esse valor, que seria o dead cap, né? Então o Cardinals tem aí um melhor wide receiver da NFL, se não o melhor, um dos melhores, durante todo o contrato rookie do Kyler Murray. Isso é muito importante. Isso foi muito importante na renovação do DeAndre Hopkins, porque ele disse que quer criar química com o Kyler Murray. Ele não passou mais de 2 anos na companhia do mesmo quarterback lá no Houston Texans, passando aí Deshaun Watson foi o mais recente, o que a gente lembra melhor, mas antes disso o Texans estava com uns quarterbacks muito ruins, Brock Osweiler, TJ Yates, não consigo lembrar de outros, mas só esses dois aí já dá para ver qual era o naipe das companhias que ele teve lá em Houston. Mas agora o DeAndre Hopkins está sob contrato até 2024. O Cardinals fez um ótimo trabalho mantendo a média baixa no total e colocando, usando todo esse valor de contrato durante o contrato rookie do Kyler Murray. Então, daqui a 5 anos, o Cardinals vai ter que fazer outra decisão. Porém, agora não tem muito o que se preocupar. A gente sabia que esse valor ia ser alto. Os jogadores estrelas recebem contrato de estrela. Não tem o que falar do contrato. É muito dinheiro, mas é dinheiro merecido. De Andrew Hopkins vai dar um salto de qualidade muito grande no jogo do Kyler Murray, isso eu não tenho dúvida. Passando agora para as notícias relacionadas ao primeiro jogo do Cardinals, que em um momento está em risco, mas agora são sábado, 4 horas da tarde, estamos a mais ou menos 24 horas do jogo e ainda não tivemos atualizações sobre o status do jogo. Por que o jogo do Cardinals estaria em risco? A qualidade do ar em São Francisco após as queimadas que têm acontecido na região. Então, o mínimo aceitável da qualidade do ar para um jogo de NFL, de acordo com o novo acordo entre liga e jogadores, é de 200 partículas de substâncias no ar, não lembro se é miligrama ou nanograma, e na sexta-feira estava em 217. Agora eu não sei quanto está, mas é um sinal amarelo aberto aí. De repente, de última hora, eles podem mudar o local do jogo, mas eu acredito. Inclusive, Eduardo Pavan, um grande abraço, falou essa. Se fosse para eles fazerem alguma coisa, eu acho que já teria sido feito. Então, fica aí o alerta. Não sabemos se vai piorar a situação. Talvez a liga possa tomar uma medida. É diferente de, por exemplo, acho que quando teve um furacão que passou perto da região de Tampa Bay e o jogo ia acontecer Dolphins e Buccaneers. E os dois times tinham a folga na mesma semana, só que o Cardinals folga na semana 8 e o Farnan na semana 11. Então não, essa possibilidade não vai acontecer para esse jogo. Teria que rolar algo muito mirabolante. Aí, de repente, adiar o jogo para segunda-feira. Enfim, ia ser uma confuseba só. Vamos esperar pelos próximos capítulos, ficar de olho lá no @avesdodeserto. Qualquer novidade nós estaremos postando no Twitter. O depth chart do Cardinals saiu. Depois de uma pré-temporada ausente, não tivemos depth chart. E nele o right tackle era a posição que a gente tinha colocado mais pairando no ar. Kelvin Beecham, que chegou aí em agosto, depois de passar a intertemporada inteira sem um time, ganhou aquela posição que ano passado foi a maior parte do tempo do Justin Murray. O Cliff Kingsbury valorizou muito a flexibilidade do Murray de poder jogar de tackle ou de guarda, então eu acho que eles vão querer guardar esse jogador para ser maleável, né, entre essas duas posições. E o Kelvin Beecham, ele, pelo que ele já apresentou na NFL, ele é um jogador superior ao Justin Murray. Só ficava a dúvida porque ele sempre foi um jogador que jogou do lado esquerdo, não sabia se essa transição ia acontecer, mas ela aconteceu naturalmente. E o Josh Jones, que também a gente falou que poderia disputar essa posição, acabou ficando o número 3 aí nessa rotação. O Joshua Myers acabou ficando no elenco final e vai ser o reserva do DJ Humphries no lado esquerdo. Justin Murray é o reserva do lado direito. Como eu havia previsto 9 jogadores na linha, o Carlos manteve 10 e o Joshua Myers acabou ficando no elenco. Outro destaque nesse depth chart é que o Andy Isabella vai ser o retornador tanto para kickoffs quanto para punts. Ele tem treinado forte nessa intertemporada. O Cliff Kingsbury diz que é um desafio que ele tem para essa nova temporada envolver mais o Andy Isabella no jogo, tanto no ataque quanto no special teams. Isso aí já é um bom início. Chase Edmonds vai ser o retornador reserva. E no front seven temos algumas posições definidas. Devondre Campbell vai ser o titular junto com Jordan Hicks como inside linebacker. Devon Kennard vai ser o pass rusher do lado oposto de Chandler Jones. E o Zach Allen vai complementar a linha defensiva com o Corey Peters como nose tackle e o Jordan Phillips como defensive tackle. Então, essa é a configuração que o Cardinals tem para o início da temporada. Kyler Murray de quarterback, wide receivers DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald, Christian Kirk, tight end Dan Arnold e Max Williams. O Dan Arnold mais recebedor, o Max Williams mais bloqueador. A linha ofensiva da esquerda para a direita, DJ Humphries, Justin Pugh, Mason Cole, J.R. Sweezy, Kelvin Beecham, running back titular é o Kenyan Drake. Na defesa, os três da linha defensiva que eu falei, os dois pass rushers que eu comentei. A dupla de inside linebackers, o Isaiah Simmons deve rotacionar bastante nesse front seven, tanto como outside como inside, e também alinhando no slot. Eu acredito que vão colocar ele bastante perto dessa linha off-scrimmage. E os cornerbacks, um vai ser o Patrick Peterson, dois o Drake Kirkpatrick. O titular no slot nesse momento é o Byron Murphy. O Isaiah Simmons deve rotacionar bastante nessa posição. Safety titulares, o Bura Baker como free safety, o Jalen Thompson como strong safety. Então o Jalen Thompson deve ser o safety mais perto da linha. Foi um papel que ele desempenhou bem no final da temporada passada. O Panther Andy Lee mesmo, Kiezen Gonzalez, tem feito boas atuações pelo Cardinals. E o long snapper, o Aaron Brewer. Primeiro injury report, saiu na sexta-feira, a gente sabe que agora os status saem de sexta-feira. O único ausente, na verdade, os únicos ausentes nesse time do Cardinals são o offensive tackle Josh Jones, utilizando o joelho, e o Kishan Jones, que foi colocado na lista de Covid-19. Isso não significa que ele pegou o coronavírus, isso significa que ele teve contato, ou que ele pegou, mas no mínimo ele teve contato com alguém que foi diagnosticado com coronavírus. Então ele vai ficar mais 2 semanas aí nessa lista. Ou ele sai ou ele perde a temporada inteira. Mas não vai ser o momento de usar o Sean Jones. Provavelmente o Isabelle e o Trent Sherfield vão substituí-lo bem como wide receivers do fundo do depth chart aí. Enquanto o 49ers tem 2 ausências importantes para os jogadores que seriam titulares, o Deebo Samuel, wide receiver, o Jason Verge. Cornerback, Jason Verge, a gente já conhece, velho de guerra. Ele realmente não é muito de ficar saudável desde a época do Chargers. E tem 2 dúvidas para o momento do jogo. Wide receiver Brandon Ayuk, que foi primeiro round. Um wide receiver muito rápido, deve ser usado bastante aí nesse jogo. E o center Ben Garland estão questionáveis. Então agora a gente vai passar para a previsão da temporada 2020, feita pelo Guilherme Bender, logo depois a previsão de o que acontecerá em 49ers e Cardinals nessa semana 1, a estreia do Cardinals, a estreia do DeAndre Hopkins como jogador do Cardinals, e muitas curiosidades serão sanadas nesse jogo, e vamos ver o que vem por aí. Primeiro o Guilherme Bender vai falar das expectativas para a temporada 2020.
Então, bom, o Cardinals se movimentou muito bem nessa off-season. Todas as necessidades, ou pelo menos grande parte delas, que se mostraram evidentes na temporada passada, a gente tentou suprir, a gente tentou maneiras de para os jogadores que pudessem contribuir para marcar TEs, tipo, por exemplo, o Devondre Campbell e o próprio Isaiah Simmons no draft. E demos armas para a defesa principalmente, o Jordan Phillips para a DL, os 2 que eu já citei, o Devon Kennard. Então, o maior problema que se mostrou na temporada passada, a gente investiu para melhorar, né? Então, eu acredito que a temporada, boa parte do sucesso dela, passe pelas mãos do Vance Joseph, né? Como ele vai conseguir utilizar esse material humano, porque realmente ano passado ele não tinha muito. Eu, apesar de eu ter uma visão de que aquela defesa não era toda ruim, né? A gente já teve bons proveitos com eles, com aqueles jogadores lá, mas realmente faltava alguma coisa e a gente trouxe essa coisa. Até a volta também do Branson Buckner, que é o treinador de DL, né? Ele fez uma ótima linha defensiva lá em meados de 2016 e 2017, salvo engano. Já para o ataque, a gente nem tem muito o que falar, não é mesmo? A gente trouxe o DeAndre Hopkins, simplesmente top 3 wide receivers facilmente na NFL. A discussão é se ele é melhor ou não que o Julio Jones ou que o Michael Thomas. Ou seja, a gente demos uma arma a mais para o Kyler Murray, né? A OL, embora não tenha sofrido nenhum upgrade, continua estável, que nem a gente comentou em alguns podcasts, boa parte da culpa do sacks passava pela própria mobilidade do Kyler Murray, ou em segurar muita bola, ou sair do pocket em momentos errados. Evidentemente ele escapou de muitos que um QB normal não sofreria, mas se tu colocar numa balança, eu acredito que se ele tivesse se mexido melhor no pocket, ter sido mais rápido para lançar a bola, a gente teria tido menos sacks. Bom, eu acredito que ainda não é o nosso ano, o time tem falhas ainda, apesar de ter muito talento, é um talento muito cru, né? Pra mim falta uma casca e ainda falta nomes para o time. Principalmente isso vai ser o diferencial da equipe. Apesar da gente ter, depois de 49ers, termos jogos mais fáceis contra Lions, Panthers, etc., eu acredito que o time vai mostrar um desempenho mais eficiente, não eficaz, né? A partir do final da temporada. Porque eu diferencio eficiente e eficaz, né? Quem, sei lá, faz contábeis, administração, economia, qualquer coisa, tá ligado que eficiente é fazer bem, né? E eficaz é terminar as coisas bem. Mais ou menos isso daí. Eu acredito que a gente possa arrancar uma boa sequência de vitórias início de temporada, principalmente por causa dos adversários fracos. Porém, acredito que a gente vai produzir melhor, vai mostrar um jogo mais bonito a partir do final da temporada. Por quê? Porque o time vai criando uma casca, né? Tanto que se eu fosse chutar um resultado agora para Niners e Cardinals, na Week 1, eu chutaria Niners, que venceria, porque tem uma casca melhor. Tem algo, é um time que já tem mais experiência, já jogou mais tempo junto. Se a gente equilibrar os dois na mesma balança, talvez o talento seja praticamente igual, ainda mais com o Niners indo desfalcado. Mas nesse caso, eles têm casca, eles têm experiência. Eu acredito que isso passa também pela mão da sideline. O Kingsbury não vai adquirir toda a experiência, todo o conhecimento do mundo e aprendizado numa off-season. Ele vai desenvolver isso jogando, treinando. Então, eu acredito que a gente tem, sim, bastante chances de ir aos offs, né? Como eu disse, eu acho que o ataque ele tá resolvido. É um ataque bem formado, a não ser que aconteça um desastre, algo que ninguém espera. E o Kyler Murray teve uma queda muito grande como segundo anista. Eu acredito que o ataque está encaminhado para fazer a parte dele. E vai fazer muito bem. Eu espero que o ataque do Cardinals seja um dos melhores da liga. Pela parte da defesa, eu acho que é uma defesa boa. Tem material humano. É um time formado lá. Porém, eu não confio muito no nosso defensive coach. Eu acredito que falta criatividade. Falta QI mesmo. Ele falha muitas vezes. Eu espero que ele tenha percebido, aprendido um pouco parecendo, porque até porque no final da temporada passada ele mostrou certa evolução, né, com o time. Talvez ele tenha se adaptado melhor ao time de Arizona, até porque ele não tem muito o que evoluir, entre aspas, já que ele é bem velho na liga, né? Mas acredito que ele tenha maior conhecimento do time, talvez ele, eu espero que todo mundo esperemos, que a defesa renda com ele. Eu acredito que a defesa, se render no mínimo um top 20, top 15, né, que seja pelo menos decente, entregue, não seja terrível, que nem foi ano passado, eu acho que o time tem grandes chances de all-offs, principalmente contando com o nosso ataque, que pode ser muito poderoso. Ir aos offs, eu não acredito que vá ser campeão da divisão, ou seed 1, seed 2, pra mim, muito difícil, a não ser que aconteça um milagre e o time produza muito bem, mas eu acredito que lá com seed 7, seed 6, até seed 5, talvez a gente consiga. Pra mim não seria nenhum absurdo e não ficaria surpreso se isso acontecesse. Na verdade, uma surpresa maior seria se o time fosse péssimo, né? Ou repetisse a campanha do ano passado, que apesar de ter sido boa, entre aspas, o time ter mostrado o trabalho, já não é mais hora pra isso, sabe? É hora de alcançar voos maiores. Claro, sempre com o pé no chão, não achando que a gente vai para o Super Bowl, mas também não perdendo jogos, talvez, às vezes por gosto, para conseguir uma pique melhor, ou disputando pela parte de baixo. Eu acredito que nem o Eurico falou, o Carlos vai sim brigar pelas cabeças, mas não as cabeças das cabeças, sei lá. Então, eu acredito que a gente tenha boas probabilidades de sucesso nessa temporada, de a gente ir aos offs. Eu não colocaria meu dinheiro nisso, né, não colocaria porque é o Cardinals, né? Eu sou um pouco clubista, eu confesso, mas ano passado eu não tinha tanto hype assim, não achava que a gente ia pros offs. Mas a gente é acostumado a ver que criar expectativa sobre o Cardinals normalmente dá ruim, né? Em 2016 isso se mostrou evidente, então não é algo que eu coloco meu dinheiro nisso, mas eu acredito que, vendo como um todo, tudo que o time passou pelo meio da temporada, a motivação do time, pelo que a gente acompanha um pouco em treinos, um pouco pela mídia social dos jogadores, a gente vê que a gente está motivado, é um time unido. Isso é importante, a gente ter um bom vestiário, né? Então, o que eu acho que vai faltar pro Carlos vai ser justamente essa casca, essa experiência e alguns nomes na defesa. Eu ainda acho a nossa DL fraca, não acho que tem bom material. Tem o Jordan Phillips chegando Mas tirando. E o Corey Patterson também é um bom jogador, mas tirando isso, eu não vejo nada excelente que vai lá pressionar o quarterback e ajudar os linebackers nessa função. Então, pra mim falta muito desse material ainda ali. E a secundária me põe um pouco de medo também. Não sei se é o Kirkpatrick vai render bem, o próprio Jalen Thompson jogando do lado do Buda Baker, se vai render ou não. Mas tirando esses fatos, eu acredito que sim, a gente vai brigar por pós-temporada, e é o que a gente tudo espera que a gente chegue lá.
Obrigado, Guilherme Bender. Sigam aí o @cadaumP no Twitter, @cadaumpistola. E para fazer a previsão do jogo da semana 1, vem aí Lucas Lugano do @BrasilCardinals, @AZCBrasil no Instagram e BrasilCardinals no Facebook.
Fala, nação cardial e demais ouvintes desse Cardcast, aqui é Lucas Lugano. E dessa vez eu tô dando uma passada com vocês para fazer um breve preview sobre o primeiro jogo dos Cardinals na temporada 2020 da NFL. Sim, a NFL voltou e os Cardinals vão voltar já no primeiro jogo, um confronto extremamente difícil. Os Cardinals vão até Santa Clara enfrentar a equipe do San Francisco 49ers. A equipe dos Niners, que na temporada passada, temporada 2019, tiveram uma temporada excelente. Conseguiram vencer a divisão, conseguiram chegar ao Super Bowl. E por um pequeno passo, não conseguiram vencer o Super Bowl e sair com mais um Vince Lombardi. E essa equipe, ela manteve a sua base, ou uma espinha dorsal muito boa da equipe que conseguiu chegar no Super Bowl. E eu vejo a equipe dos Niners tão forte quanto foi na temporada passada, e isso é muito preocupante. Então os Cardinals começam com um verdadeiro desafio para mostrar o quanto a equipe conseguiu evoluir da temporada passada para essa. E eu acredito que o segredo para os Cardinals talvez vencerem essa partida está nos dois confrontos. Nossa DL pressionando a OL dos Niners e nossa OL tentando segurar a DL deles. Começando pela OL deles, é uma OL muito boa. Durante a temporada passada, conseguiu mostrar que ela consegue ganhar tempo suficiente para o seu quarterback fazer todas as leituras necessárias antes de realizar o passe. Além de ser uma OL que ajudou muito no jogo corrido, principalmente o Raheem Mostert, ele se aproveitou muito da eficiência dessa OL para conseguir muitas jardas e ser extremamente eficiente. E acredito até que ele começa como running back número 1 da equipe dos Niners para essa temporada. O Jimmy Garoppolo, por exemplo, é um QB que é muito criticado pelo seu jogo, por às vezes não ser um quarterback excepcional quanto todo mundo esperava, mas ele é extremamente eficiente, ele é bom o suficiente para conseguir levar essa equipe a voos altos. Ele mostrou isso durante a temporada passada com uma grande ajuda dessa OL, não tirando nenhum mérito do Garoppolo, pelo contrário, ele foi muito bem, tem todos os seus méritos. E a OL fez o seu trabalho e conseguiu dar a ele todo o tempo de fazer todas as progressões no pocket, todas as leituras, e conseguir efetuar passes que ajudassem os Niners durante a campanha. Se a gente for pegar o jogo contra os dois jogos contra os Cardinals, por exemplo, a DL deles conseguiu muito bem segurar as pressões, principalmente de jogadores não chamados Chandler Jones. Os Cardinals tinham uma DL muito deficiente e a gente acredita que é um pouco dessa deficiência e ineficiência para conseguir o sec foi solucionada nessa free agency junto com o draft. E é uma prova excelente esse jogo para ver isso, o quanto a DL dos Cardinals conseguiu evoluir, o quanto os nomes recém-chegados como Jordan Phillips, como Rashard Lawrence, que foi muito elogiado no training camp, draftado na quarta rodada, como Leaky Futo, também draftado na quarta rodada desse draft, como Devon Kennard, como todos esses nomes vão ajudar o Cardinals a efetuar a pressão e vão ajudar e auxiliar o Chandler Jones, que é um dos melhores rushers da liga, a conseguir os sacks e efetuar os sacks ou pressionar o Jimmy Garoppolo a ponto de não permitir que ele tenha tempo no pocket para conseguir realizar os passes. Na temporada passada, além da gente não conseguir pressionar eles tão bem, a nossa secundária era bem frágil. Patrick Peterson não estava jogando num nível tão alto quanto o nível que a gente conhece e sabe que ele pode render. O esquema do Vince Joseph também não ajudava alguns jogadores. Byron Murphy, um tempo jogando por fora, acabou sendo queimado. Depois no slot, melhorou um pouco durante a temporada. Tínhamos nomes bem novos e um pouco inexperientes, como Chris Jones na secundária, como Kevin Peterson, que já é mais um pouco mais experiente que o Chris Jones, mas ainda assim não era tudo isso. Dylan Thompson, novato também, sua primeira temporada. Alguns deles são até bons nomes, mas ainda assim muitos inexperientes acabaram sendo queimados até pela ineficiência, tanto um pouco de falta de talento e experiência deles próprios, quanto pela falta de pressão que a DL gerava em cima da equipe dos 49ers. Então esse é um dos pontos-chave que a gente precisa para vencer esse jogo. Acredito que vai ser muito difícil para a nossa DL. 49ers acabou durante essa off-season perdendo o left tackle Joe Stanley. A princípio foi um momento de alegria para o torcedor dos Cardinals, mas como torcedor dos Cardinals a gente sabe que a gente não tem um segundo de paz. E os 49ers conseguiram repor a perda dele tão bem, ou até um pouco melhor, para mim é um pouco melhor, com o left tackle Trent Williams vindo da equipe do Washington Reds. Então vai ser interessante ver como que Jordan Phillips, como que Corey Peters, como que Zach Allen, podendo jogar mais tempo essa temporada, ele que sofreu com algumas lesões durante a temporada passada, como esses nomes conseguem ajudar o Chandler Jones, além do Isaiah Simons, como que ele pode ser usado também, o Devondre Campbell, como ele vai ser usado também ali de inside linebacker, como essas peças vão se encaixar para auxiliar os Cardinals a gerarem pressão e não darem tempo tanto para o Jimmy Garoppolo lançar, quanto espaço para o Raheem Mostert correr. Do lado contrário, o matchup da nossa OL versus a DL deles vai ser também uma prova de fogo gigantesca para a nossa OL. Nossa OL que a princípio, em tese, foi muito julgada durante essa off-season como uma OL muito ruim, mas a gente já viu aqui, a gente já conversou em alguns podcasts que a OL não foi tão ruim quanto a análise, o olhar cru mostra, e se você for analisar os dados, o desempenho da OL foi até bom depois da metade da temporada. E só que a OL vai ser praticamente a mesma, com exceção do right tackle, que na temporada passada foi o Justin Murray, vai ser o Kevin Beecham. Ele vai começar como right tackle titular, ganhou a vaga do Justin Murray. A gente estava até na expectativa que o Josh Jones estivesse nessa briga também. Josh Jones acabou até surpreendendo negativamente todo mundo no depth chart dos Cardinals. Ele aparece como terceira opção para left tackle e não aparece como opção para right tackle. Sei que a transição de um lado para o outro pode ser difícil, mas assusta ver ele até atrás do Joshua Miles, por exemplo, ali como para a vaga reserva do DJ Humphries, que vai ser o nosso até capitão na nossa OL. Então, ver o que o Beecham pode somar nessa OL, o quão melhor ou pior ou igual o Justin Murray ele vai ser. E ele já vai ter uma prova de fogo. A DL dos 49ers pressiona muito bem, tem nomes extremamente eficientes, nomes poderosos mesmo, que de ler você já fica assustado e preocupado. o Eric Armstead, o DJ Jones, Nick Bosa, D-Ford, Fred Warner, Noah Alexander também pode ajudar a pressionar. Eles pegaram durante o draft o Javon Kinlaw, que no depth chart dos Niners não aparece como starter, mas pode vir a pressionar também. Era um dos nomes até que a gente dizia antes do draft que os Cardinals também poderiam estar de olho, dependendo do que sobrasse na escolha 8. Então é um matchup muito preocupante, ver como que a nossa OL vai suportar, reagir, e o tempo que ela vai dar pro Murray realizar as leituras, e também o quanto que o Murray evoluiu nessa saída de pocket, na presença dele, no trabalho dele dentro do pocket, o sentir a presença dele dentro do pocket, não se desesperar e acabar tomando alguns sacks por conta própria mesmo. A Welly se mostrou muito, muito eficiente no jogo corrido, principalmente nos jogos contra o 49ers, mas a minha preocupação maior é essa questão do tempo que a Welly vai dar para o Murray trabalhar, realizar as leituras e conseguir colocar a bola na mão dos recebedores. Acredito que esses dois matchups vão ser o que vai ditar um pouco o jogo, são os pontos a ficar de olho. Eu admito para vocês que eu estava mais confiante antes, conforme a temporada foi se aproximando, eu fui ficando um pouco menos confiante, não vou dizer pessimista, mas menos confiante. Eu não sei se eu acredito tanto numa vitória. O meu coração torcedor, ele tenta me dizer que vai ser um 28 a 24 pra gente, um pouco da cabeça mais lógica e racional, acredita que vai ser alguma coisa em 24, 21 para eles, talvez um jogo duro para começar a temporada. Perder para os Niners na primeira rodada não vai ser nenhum demérito se a gente perder. São uma equipe poderosa mesmo, a gente está ainda se ajustando, mas eu quero muito sair muito feliz, terminar o jogo muito feliz amanhã com uma vitória em cima dos Niners, e é isso que eu vou esperar. Um abraço para todos, vamos torcer juntos. Falou, Red Sea.
Então, esse foi o CardsCast. E fica o convite aqui para vocês acessarem o @velhogarimpeiro no Twitter. Às 4h30 estarei participando de uma live para falar o pré-jogo do 49ers e Cardinals, junto lá com o pessoal do Twitter e também com o @JimmyGaropoloBrasil. Estaremos falando sobre Cardinals e 49ers de uma forma amigável ou não, ainda não descobri. Mas espero que esteja tudo num clima bom. E é isso, torcendo pro Cardinals essa temporada, eu acho que temos chance de ter um time bastante competitivo. Tudo tá nas mãos do Vance Joseph e do Cliff Kingsbury. E também do Kyler Murray, que tem tudo aí para deslanchar e se colocar entre os melhores quarterbacks da NFL. Amanhã começa, ou esse domingo começa, e nós estamos muito ansiosos para saber como é que vai ser. Beleza, pessoal? Esse foi o CardsCast. Ficou um agradecimento ao pessoal do FamonaNet. E fiquem ligados para mais episódios no @AvesDoDeserto, @BrasilCarnos no Twitter, @ZCBrasil no Instagram, BrasilCarnos no Facebook e @CardãoP no Twitter. Até mais!